na informação desta quinta-feira com o António Falciano.
Vamos aos títulos. Canto Firme está de luto com a trágica morte de Jaime Pascoal. Era um apaixonado pela música e um músico brilhante, sublinhou o presidente da instituição. Esta é uma notícia Rádio Hertz. A extensão de saúde da Venda Nova pode paralisar devido à falta de ar-condicionado. Miguel Borges, em entrevista à Hertz, a 5 de abril, adivinhou problemas de comunicações entre a Proteção Civil e agora, quem responde pelos 500 milhões do Siresp.
Esta sexta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deverá apresentar céu pouco nublado ao limpo, maior nubosidade no litoral norte e centro até meio da manhã. O vento é, em geral, fraco, mais intenso no litoral oeste e terras altas, em especial durante a tarde. Temperaturas máximas previstas: Porto 23 graus, Leiria 25, Guarda e Coimbra 27, Lisboa 29, Tomar e Santarém 31, Faro 32, Castelo Branco 34, Évora 35.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Associação Canto Firme está a chorar a morte de Jaime Pascoal, professor da referida instituição tumarense, que perdeu a vida aos 36 anos de idade quando se deslocava de automóvel na A23 nesta quarta-feira e embateu contra a traseira de um camião. Jaime Pascoal, natural de Pombal, distrito de Leiria, estava a caminho de Mação, mas algo correu mal e essa viagem foi abrupta e tragicamente interrompida. A Guarda Nacional Republicana esteve no local e terá recolhido indícios que permitem apurar o que terá estado na origem da colisão fatal. A Canto Firme, através do seu presidente, Simão Francisco, recorrendo à rede social Facebook, confirmou a trágica ocorrência, referindo que a instituição, assim como os respectivos polos, irão estar fechados até final desta semana, em sinal de respeito pela morte do professor. Simão Francisco fala de Jaime Pascoal como um apaixonado pela música e um músico brilhante. Esta é uma notícia Rádio Hertz. A continuidade em funcionamento da extensão de saúde da Venda Nova, situada na área territorial de Casais, Tomar, poderá estar dependente apenas de um aparelho de ar-condicionado. A situação não é de agora, mas com a recente vaga de calor, conheceu episódios de dificuldades com que utentes e funcionários tiveram com que se deparar. O clima, de facto, torna-se praticamente insuportável, em especial para médico, enfermeira e administrativa que ali estão mais tempo. A Hertz sabe que o descontentamento é tal que há mesmo a possibilidade de esta extensão fechar portas por falta de condições. A nossa redação tentou apurar a veracidade das denúncias entretanto recebidas e, com efeito, estes problemas existem mesmo. Convém enquadrar esta situação. A extensão funciona num espaço cedido pela Associação Cultural e Recreativa da Venda Nova, que, para além de possibilitar este serviço público, ainda disponibiliza uma funcionária duas vezes por semana para atendimento na extensão. E este trabalho é pago pela própria associação, que recebe cerca de 205 euros a troco do aluguer daquele espaço. A Hertz sabe que a Associação da Venda Nova já pediu o orçamento para a instalação de ar-condicionado, mas as dificuldades de tesouraria, como será fácil perceber, são evidentes e, se avançar mesmo para a colocação do aparelho, então a permanência da funcionária está em causa. Recorde-se que a atual direção da coletividade assumiu os destinos com uma dívida a rondar os 120 mil euros em torno do pavilhão. Houve então a necessidade de contrair um empréstimo bancário para que essa dívida fosse liquidada, tendo sido estabelecido um acordo mensal que se cifra na ordem dos 1.000 euros, num processo em que a Junta de Freguesia tem um papel de auxílio muito importante face a uma verba canalizada todos os meses para a associação. E a ACR ainda presta serviço de apoio domiciliário e de recento de dia, sendo que, para aqui, um dos objetivos será encontrar verba para adquirir cadeirões independentes para os seus utentes, dando-lhes, desta forma, mais condições. Por isso, garante-nos a mesma fonte, torna-se difícil acudir a todas as solicitações. A Hertz contactou ainda João Luís Alves, presidente da Junta de Casais Alviubeira, que nos garantiu desconhecer estes lamentos em torno da falta de ar-condicionado na extensão de saúde. A nossa redação também já endereçou um pedido de esclarecimentos ao Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, pelo que, a qualquer momento, esperamos por uma resposta a essa solicitação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O alerta é feito por Carlos David, presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande. Em declarações à Luz, o dirigente disse que falsos técnicos no terreno, identificados como voluntários e que querem entrar em casas das pessoas para ajudar e depois assaltam-nas, referindo mesmo que houve grupos que sabiam que as aldeias tinham sido evacuadas e assaltaram essas casas. Estão assim em causa indivíduos que se fazem passar por falsos técnicos de apoio. Por isso, Carlos David deixou o alerta para que a população esteja atenta a caras estranhas. Ficou ainda ao reparo sobre perfis e contas falsas que circulam pela internet, nomeadamente os Amigos de Pedrógão e de Os Unidos de Pedrógão, referiu o dirigente. Mais de 500 milhões de euros. Foi este o preço que o país pagou pelo Ciresp, um sistema de comunicações móveis que, segundo se disse, seria de elevada qualidade e que assegura a interação entre todos os meios de combate a incêndios. É isto agora que está em causa. Mas a verdade é que não é tanto assim. Há a demonstrar isso mesmo o exemplo centrado na tragédia de Pedrógão Grande, onde falhas no sistema deixaram operacionais à beira de um ataque de nervos. Mas importa agora recuperar declarações feitas por Miguel Borges, presidente da Câmara de Serdoal, em entrevista concedida à ERTE. No dia 5 de abril de 2017, ou seja, bem antes destas trágicas ocorrências, o autarca serdoalense quis dar como exemplo uma infeliz experiência própria, precisamente no incêndio que assolou o seu concelho em agosto do ano passado. E as suas palavras foram premonitórias. Miguel Borges apontou o dedo ao Ciresp e disse que o sistema falhou em toda a linha no seu território, deixando a pergunta que, pelos vistos, ninguém sabe ou quer responder. Quem é que nos garante que o Ciresp vai funcionar?
Vemos, ouvimos e lemos muita gente, muitos especialistas nestas matérias, com os seus doutos conhecimentos, com as suas explicações, com as suas promessas, e hoje digo-lhe que ainda nada foi feito. Nada foi feito para alterar aquilo que tem sido uma tragédia ao longo dos anos. Há políticas que têm que ser tomadas rigorosas, sérias e urgentes sobre esta situação dos incêndios a três níveis. Um é na prevenção, outra no combate e outra na reflorestação e na reposição de tudo aquilo que foi destruído. Em termos de proteção, há intenção, sim, em algo, que algo seja feito, nomeadamente passar competências para as autarquias, e aqui há algum trabalho que está a ser feito. Gostemos ou não, mas depois há outro patamar, para mim, que é muito importante, que também que é a questão do combate. E continuamos a ter um país em que nada fez para prevenir situações que são realmente uma catástrofe. Nós temos homens e mulheres profissionais, funcionários da autarquia, que são bombeiros prontos para responder 24 horas por dia, 365 dias do ano. Agora, infelizmente, isto não acontece em todos os concelhos, não acontece em todo o país. Por isso, o Serdoal tem no seu orçamento, sempre na prestação de contas, aparece um valor de cerca de 600 mil euros de investimento na proteção civil, e é completamente injusto, porque este valor não se aproxima nem por metade, nem a esmagadora maioria da nossa região ou do nosso país. O Serdoal é dos municípios, percentualmente ou proporcionalmente àquilo que são as verbas de transferência do Orçamento do Estado para os municípios, eu diria que estamos no pódio dos três que mais gasta em proteção civil. Aquilo que aconteceu no incêndio de Serdoal, eu vi, ninguém me contou, eu estava lá, posso lhe dizer que 400 milhões de euros, volto a dizer, 400 milhões de euros que este país investiu num sistema de rádios, que é o rádio Ciresp, de comunicação entre as forças que estavam no terreno, não funcionou. Não funcionou. Custa-me ouvir responsáveis dizer que este ano o verão correu todo muito bem, e estou à procura destas respostas que ainda ninguém me deu. Porque é que no incêndio de Abrantes Serdoal estes rádios Ciresp que custaram mais de 400 milhões de euros ao nosso país, na altura em que nós mais precisávamos deles, eles não funcionaram. Eu vi comandantes a querer comunicar com os seus homens, a querer reposicioná-los, e não conseguiam, e agarravam nos rádios e atiravam-nos para cima da mesa desesperados porque não conseguiam comunicar entre eles. Ora, e o que é que foi alterado?
Nada.
Nada. E o que é que vai acontecer este verão? Quem é que nos garante que este sistema vai funcionar no próximo verão? Quem é que nos garante que não vai haver um problema como houve e deixa os homens desesperados no combate ao incêndio?
Passamos agora para a matéria criminal. Na sequência de detenção em flagrante delito, o Ministério Público apresentou nesta segunda-feira, a primeiro interrogatório judicial, um suspeito da prática de crimes de furto qualificado, dois dos quais na forma tentada. Os factos ocorreram em Santarém durante as madrugadas dos dias 10 e 11 de junho, tendo arguído atuado em comparticipação com outros suspeitos. Considerando a idade do arguído, 18 anos, o facto de ter uma filha com 4 meses de idade que vive com a mãe, a possibilidade de o arguído ter necessidade de tratamento a toxicodependência de drogas leves, bem como os perigos invocados pelo Ministério Público, como seja o perigo de fuga e ainda a continuação da atividade criminosa, o juiz decidiu aplicar ao arguído apresentações diárias ao órgão de polícia criminal, obrigação de sujeição a tratamento à toxicodependência, caso se comprove a adição, obrigação de não se ausentar para o estrangeiro, não contactar por qualquer meio com os outros 3 indivíduos que, não tendo sido detidos, terão participado, pelo menos, em alguns dos furtos. No que ao cartacho diz respeito, a Polícia de Segurança Pública deteve 2 homens de 25 e 40 anos de idade por suspeita de tráfico de droga. Através do cumprimento de mandado de busca e apreensão à residência do suspeito, foram apreendidas 4 plantas de cannabis, 3 sementes em fase de germinação, uma balança de precisão, 4 embalagens de fertilizante próprio para este tipo de planta, vários sacos para acondicionamento de produtos estupefaciente e ainda 5 catálogos de sementes de cannabis. No decorrer desta busca domiciliária, verificou-se que no terreno contíguo, a cerca de 30 metros, existia uma estufa artesanal, confirmando-se que no seu interior estavam plantados vários pés de cannabis. Os detidos foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo apresentados no Tribunal do Cartacho. No decorrer da audição da Comissão de Saúde da Assembleia da República, realizada nesta quarta-feira, Duarte Marques, deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Santarém, questionou o Ministro da Saúde pelo atraso na autorização para a celebração de contratos entre o ACES Médio Tejo e os médicos do programa Bata Branca, bem como com médicos reformados para desempenhar funções no Conselho do Sardual.
O Distrito de Santarém, sobretudo nos casos de Abrantes e também do Sardual, foram tentadas novas formas de contratação de médicos através de um programa Bata Branca. Consistia em contratar diretamente, através da prestação de serviços, médicos que tinham revelado qualidade e empenhado o seu serviço. Em Abrantes correu bem, apesar de continuar a haver escassez de médicos. No caso do Sardual, foi tentado ainda no final do ano passado e, pelo que percebi, ainda não houve autorização por parte do Ministério para que isso se efetivasse, a contratação de 2 médicos. Entretanto, soube também que foi tentada uma outra solução, que era a recuperação de um médico que prestasse 20 horas de serviço no Sardual, um médico reformado, que ia se juntar a uma empresa de prestação de serviços que lá estava já a desempenhar essa função. Mas nem através da prestação de serviços, nem através da contratação direta, nem através de médicos reformados, continua a haver autorização por parte do Ministério e o Sardual continua sem médicos, numa situação muito preocupante. E, portanto, Sr. Ministro, eu perguntava-lhe e tentava que esta audição de serviço para pressionar o Governo para que rapidamente as finanças ou a saúde pudessem desbloquear esta situação. Mas preocupa-me também o mesmo problema em Orém, em Torres Novas, em Tomar, que são concelhos que continuam a ter muita escassez de médicos. E, Sr. Ministro, terminava com 2 perguntas muito concretas. O Sr. Ministro tem noção que o corte nos tarefeiros nos hospitais do Distrito de Santarém podem levar ao encerramento de vários serviços se o Governo não recuar nos 35%? A maternidade de Abrantes pode estar garantida que não vai fechar? E os vários serviços que foram abrindo ao longo do último ano, que dependem essencialmente de tarefeiros colocados lá pelo Sr. Ministro, como é o caso de Tomar, não vão ser encerrados? O Governo vai recuar nesta matéria?
Na resposta ao Ministro da Saúde, Alberto Campos Fernandes, reconheceu o atraso que referiu já se arrasta desde o final de 2016, mas comprometeu-se perante a Comissão de Saúde da Assembleia da República a despachar esses assuntos de imediato.
Eu tive a possibilidade de falar com a Presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Tejo, que confirmou o atraso desses casos que referiu e que me disse que estaria por dias resolvê-lo e, portanto, falou-me do Sardual e falou-me também da necessidade daquilo que se chamou o ano passado, em linguagem, digamos, alegórica, a Operação Bata Branca. Portanto, fica aqui não só este compromisso, mas também a informação que nos é chegada pela Presidente da ARS Lisboa, Evaldo Tejo, de que se estará a procurar resolver essa situação. E com esta questão sobre o concurso, eu também me permitia voltar ao Sr. Deputado Duarte Marques para lhe falar sobre a questão do concurso dos médicos. Foi o ano passado a primeira vez que o concurso foi em junho. O Sr. Deputado recorda-se, era sempre no final do ano. E com sucesso, porque conseguimos antecipar a colocação dos médicos agosto e setembro. Este ano vai ser em junho e julho e, como lhe expliquei há pouco, o atraso de 15 dias deve-se ao facto de nós, com os sindicatos, termos acordado que o processo da mobilidade antecipada era feito e está neste momento a ser feito. Tem toda a razão, nós queremos rapidamente pôr o concurso a desenvolver-se para que os médicos possam começar a chegar aos serviços entre metade de agosto e início de setembro.
Mação vai receber a partir do dia 28 de junho mais uma feira-mostra de Mação, deste ano com a presença de mais de uma centena de expositores entre entidades, associações e tecido empresarial. Nesta sessão, registro para um dos momentos mais marcantes a decorrer no âmbito desta mostra, que é a inauguração do Centro de Negócios, a realizar-se no decorrer então desta mostra, num processo que levou ano e meio a concretizar, como foi sublinhado por Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, na apresentação deste evento.
A inauguração do Centro de Negócios do Ninho de Empresas, na sexta-feira às 18 horas, portanto que é imediatamente antes do início da visita oficial à feira, e terá a presença do Secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos, e portanto é um investimento avultado do município. Estamos a falar de um investimento de mais de 700 mil euros, feitos em exclusivo com o orçamento municipal, e onde pretendemos ter ali um espaço para as empresas poderem desenvolver as suas atividades a preços muito competitivos, diria mesmo simbólicos. E, portanto, é o culminar de um processo que se iniciou há cerca de um ano e meio, com a aquisição de uns pavilhões devolutos, e pensamos que, ao fazer esta obra e ao entregar esta obra ao Conselho, estamos a ajudar e a contribuir para a criação, para o aparecimento e para a fixação e também para a solidificação de algumas empresas que já possam existir no nosso concelho. E também chamar a atenção para sábado, a partir das 18 horas, para a apresentação pública do projeto do CAL, do Centro de Atividades Ocupacionais e do Lar Residencial, com o CRIA, um projeto que já foi tornado público há algum tempo esta parte, que a Câmara vai desenvolver em parceria com o CRIA, tratando-se da reabilitação do antigo quartel dos bombeiros voluntários de Mação. Será um local onde o CRIA irá instalar um centro de atividades ocupacionais e um lar residencial para pessoas deficientes. Estamos a falar de um investimento também da Câmara Municipal e no âmbito do PARU, com financiamento, com apoio comunitário, mas é um projeto no qual acreditamos muito.
A preparação da 40ª edição do Dakar 2018 está a ser ultimada, estando a ser apresentada em diversos países. Em Portugal, coube à Vila da Sertã esta apresentação nacional. A ERT marcou presença e falou com José Carmona, responsável pela ligação dos participantes nacionais na prova à organização do Dakar.
Nós estamos aqui disponíveis para fazer duas coisas. Uma, para aqueles que são completamente alheios ao que é o Dakar, poder ajudar na parte da ligação com a ASOPA, se tratar das papeladas, as inscrições, etc. Por outro lado, estamos a poder aprofundar esse trabalho para os ajudarmos em tudo o que tem a ver com a possibilidade de arranjarem os meios, ou seja, as equipas, as assistências, que estejam dentro do perfil de prova que querem fazer. Se querem fazer em alta competição, obviamente são mais caras. Se querem fazer em competição diferente, são mais baratas. Mas pronto, tentamos encontrar os parceiros que possam permitir aos pilotos portugueses irem ao Dakar.
Parcerias que passam nomeadamente pelo caso da Baja TT, não é?
Sim, quer dizer, as Bajas, o Campeonato Nacional e as Bajas TTs, o Pinhal, como é esta, são provas que permitem aos pilotos terem a visibilidade para poderem ter responsas, para poder terem os meios para fazer o Dakar, do ponto de vista financeiro. Do outro lado, existe, pessoas que já conseguiram encontrar um número ou um formato em que querem ir ao Dakar e depois precisam de ajuda para poderem lá chegar, não é? Basicamente é isso.
Está em crescendo, digamos assim, a participação portuguesa nesta prova?
Sim. De há dois anos para o ano passado, sim, cresceu, claramente. Vamos ver. Espero que sim, espero que pelo menos se mantenham os números, e que se, pelo menos se diversifiquem as categorias.
É muito... Fala em números.
Somos os 11 concorrentes reais, que depois tivemos assistências, etc., e copilotos, mas os números 11 concorrentes em mota que tivemos ano passado. Se tivéssemos menos em mota, mas depois tivéssemos mais alguém em automóveis ou side-by-side, seria extraordinário, seria muito bom.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERC.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.